As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Amanhã desta quinta-feira fica marcada pela concentração de cerca de 200 de agricultores junto à Ponte da Chamusca, um local simbólico escolhido pelo movimento civil que representa aquela classe para fazer ouvir a sua voz. Este protesto obrigou a uma marcha lenta no tabuleiro daquela estrutura, sendo que os participantes quiseram deixar claro que o objetivo nunca passou por bloquear os automobilistas, mas sim exigir medidas justas por parte do governo. Estas concentrações tiveram réplica um pouco por todo o país, numa demonstração de união de um setor que se diz prejudicado e fragilizado. Recorde-se que recentemente Maria do Céu Antunes, ainda Ministra da Agricultura, anunciou um pacote na ordem dos 440 milhões de euros, para além da criação de uma linha de crédito de 50 milhões de euros sem juros, destinada a diminuir os impactos negativos da seca. Uma mulher sofreu ferimentos considerados como ligeiros, vítima de um atropelamento que ocorreu na Alameda 1 de Março, em Tomar, debaixo das arcadas frontais ao Banco Santander. A viatura subiu então o passeio e colheu a senhora, isto numa altura de movimento considerável naquela zona da cidade. O alerta foi dado pelas 17h20 desta quarta-feira. Depois de questionada pela ERTS, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, refere que não foi possível identificar testemunhas, apesar de ter sido uma ocorrência presenciada por dezenas de pessoas, apurou a redação. O condutor disse às autoridades que, quando o automóvel galgou o passeio, perdeu o controle da viatura, que só parou quando embateu com violência num dos pilares ali situados. A mesma fonte policial adiantou à ERTS que a vítima é irmã do automobilista, que foi assim identificado pela Polícia de Segurança Pública. O processo irá ser avaliado pelo Tribunal, sendo que poderá estar em causa ofensas à integridade física por negligência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, Casimiro Ramos, espera que os projetos que vão ser lançados ainda este ano possam melhorar o acesso às sempre complicadas urgências. Os cuidados de saúde primários vão aqui assumir um papel importante, pretendendo-se que muitos casos não cheguem sequer às urgências hospitalares. Casimiro Ramos refere que a solução dos problemas na rapidez do acesso à urgência passa então pelos cuidados primários de saúde.
Tem exatamente esse objetivo, isto é, que o problema seja resolvido logo nos cuidados subprimários. E também há outra componente aqui que ajuda muito a ultrapassar esse obstáculo, que se trata dos cuidados na comunidade e da hospitalização domiciliária. Nós já temos, no momento, 5 protocolos com IPSS em que a hospitalização domiciliária é feita no próprio lar, por exemplo. E que, normalmente, o utente, mais idade, ficava 2-3 semanas no hospital, em que só precisava de um acompanhamento. Esse acompanhamento agora é feito na IPSS, o que permite vagar camas, o que permite trazer doentes que estão, portanto, em fase de passar para o internamento, porque há uma nota importante. A obra da urgência não é alargar espaço de internamento. A urgência não é um local onde se tem que estar internado, é onde se é observado, feito uma primeira avaliação e depois indicado e tem alta, ou então é internado no serviço de internamento. A obra da urgência vai facilitar um fluxo de doentes e dar outras condições em termos de instalações aos profissionais. As medidas que devem ser, que procuramos ter, passam pela forma como todos os serviços funcionam. E ter outras medidas alternativas, que é, por um lado, de facto, evitar que em determinadas circunstâncias o doente verde e azul, como às vezes designamos, não tenha necessidade de ir ao hospital, tenha resposta no cuidado de saúde primário, e por outro lado também evitar que a doença exista propriamente dita, ou que a referenciação, que muitas das vezes um terço dos doentes que vêm a cuidados hospitalares vêm referenciados para as especialidades pelos próprios cuidados de saúde primários. Ora, o projeto, há dois projetos, como disse, que procuram que haja um intercâmbio de conhecimento e partilha do estudo do doente, que muitas das vezes não seja necessário referenciar a especialidade, porque o contacto entre os profissionais das duas partes resolve um problema do doente quando ele está ainda a ser observado nos cuidados primários. Isso vai ser o segredo, se não é um segredo, mas digamos o centro de resolver este problema complexo que é sempre a polícia à urgência, a rapidez na urgência.
Rádio Air, informação.
A Polícia de Segurança Pública, através do Departamento de Armas e Explosivos, realizou, no dia 30 de janeiro, a Operação Policial Aço, que visou o cumprimento de 36 mandados de busca e apreensão nos distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria e Santarém, sendo 13 mandados de busca domiciliários e 23 não domiciliários. A operação culminou na detenção de 3 suspeitos por crimes relacionados com a detenção ilícita de arma de fogo e tráfico de produtos estupefacientes, bem como na apreensão de 5 armas de fogo longas, calibre 12 GA, 2 armas de fogo curtas, calibre 6.35, uma arma de alarme com 34 munições e 5 munições calibre 22. Foram também apreendidos 10,20 gramas de cocaína, 99,16 gramas de haxixe, 21,83 gramas de MDMA. Durante a operação foram igualmente apreendidas 117 unidades de produtos anabolizantes, 5.100 euros em numerário e 10 telemóveis. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no DIAP para efeitos da aplicação das medidas de coação.
Rádio R, informação.
Ancião recebeu a apresentação do Plano de Ação Estratégico Pinhal Interior 2030 e a formalização do contrato do Consórcio de Intervenção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior, que integra 139 freguesias de 24 municípios das comunidades intermunicipais da região de Coimbra, região de Leiria, Médio Tejo, Beira Baixa e Beiras e Serras da Estrela, correspondendo a mais de 5.400 km² com uma população residente estimada em 117 mil habitantes. O plano de ação apresentado detalha os 4 pilares estratégicos: resiliência do território, coesão territorial, competitividade e atratividade, para fazer face aos desafios do território, designadamente a de população e envelhecimento populacional, o declínio acentuado da população ativa, a reduzida competitividade e diversificação da estrutura económica, a baixa capacidade de atração de talento e investimento, ainda a débil oferta dos serviços de interesse geral à população residente, assim como a escassez de iniciativas de empreendedorismo e as dificuldades de preservação de recursos naturais. O programa apresentado encontra-se estruturado em 8 programas temáticos e 28 operações, com um incentivo previsto de 127 milhões e 300 mil euros, dos quais 45 milhões têm financiamento garantido pelo Programa Regional do Centro, o Centro 2030.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam nesta quinta-feira, 1 de fevereiro, a campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao Volante, campanha inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2024. A decorrer entre os dias 1 e 7 de fevereiro, a iniciativa tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. Em 2022, 2 em cada 5 condutores mortos em acidentes de viação apresentavam uma taxa de álcool no sangue igual ou superior 0,5 gramas por litro e 3 em cada 4 destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro. A campanha Taxa Zero ao Volante vai integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território nacional e operações de fiscalização a levar a cabo pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2024, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidente e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool, além dos temas prioritários da velocidade, álcool, acessórios de segurança e telemóvel. Foi ainda adicionado este ano um novo capítulo, a fiscalização dos veículos de 2 rodas a motor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Quinta da Cardiga, na Gouguen, vai ser transformada em unidade hoteleira. Os pormenores com o António Feliciano.
A revelação tinha sido feita por Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé, em outubro último, e agora ganhou contornos de maior realidade. Este grupo está interessado em transformar a histórica Quinta da Cardiga, na Golgã, numa unidade hoteleira de referência, à semelhança da recente recuperação efetuada em Tomar, com a transformação do convento de Santiria e do antigo colégio feminino. Desta feita, em Lisboa, Jorge Rebelo de Almeida assegurou que o projeto está encaminhado e que vai avançar, elogiando o papel da Câmara, que recebeu esta ideia de braços abertos. Aliás, a obra deverá mesmo começar até final deste ano. Confirma-se, desta forma, a projeção feita em outubro último, em Tomar, a altura em que o presidente do Vila Galé admitiu a vontade de continuar a investir no interior.
Eu ando a ser assediado por um amigo meu, que é o António Melo, que é dono é uma das famílias dona da Quinta da Cardiga, que alguns de vocês que são daqui devem conhecer. Fica aqui a meio caminho, em direção à Gulgã, e também está exatamente em lá o marco de passagem dos Templários. Ele anda-me a pedir, eu prometi-lhe desta vez que ia olhar para aquilo com muito carinho. Vou lá à Gulgã ver aquela quinta, que é uma quinta que eu já visitei uma vez com ele há muitos anos, e que se calhar vamos fazer ali uma coisa também interessante, porque aquilo é uma quinta que eu, aqueles que são daqui conhecem, e que confrontava com o rio que chegava mesmo à borda do palácio da quinta. Aquilo o rio hoje encolheu e não chega mais lá. Eu acho que foi desviado para outro lado qualquer, ainda não percebo o que é que aconteceu, mas lá está também no caminho de Santiago. E nós hoje, o que é, por exemplo, os grandes mercados que Portugal tem para captar é o brasileiro, é o americano, dos Estados Unidos, do Canadá. São mercados que nós temos que trazer de gente que tem uma curiosidade muito grande em, para além de vir dormir a um hotel, ter conhecimento da cultura portuguesa, ter conhecimento da realidade portuguesa, ter conhecimento da história portuguesa.
Vila Nova da Barquinha acolhe 10 de fevereiro a 10 de março mais uma mostra gastronómica. Trata-se da 30ª edição do Mês do Sável, que tem como principal objetivo promover a cozinha típica e tradicional do concelho, que tem no peixe do rio a sua principal fonte de sabores. Iguarias como o sável frito, com a sorda de ovas, entre outras receitas, vão ser servidas à mesa dos restaurantes aderentes, dando assim a conhecer a cozinha típica e tradicional de um concelho banhado por três rios, Tejo, Zêzere e Nadão, e cuja história está intimamente ligada à atividade piscatória. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, falou à ERTS da iniciativa dedicada apenas ao sável, uma vez que este ano a mostra não vai contar com a presença de pratos confeccionados com a lampreia.
De facto, são 30 anos a cumprir a tradição, a cumprir o mês do sável e da lampreia. Este ano a lampreia ainda não subiu o rio, por isso fomos cautelosos quanto à questão das migrações deste tipo de animal, não é? De facto, importa promover quer também a gastronomia local, quer os locais de visitação, o próprio parque, os próprios monumentos nacionais, quer a Igreja da Atalaia, quer o Centro de Contemplário, também quer o tipo panorâmico do Tejo, o Parque de Escultura Contemporânea e, por último, sempre o nosso ícone, o nosso Castelo Almoró. Por isso também, como tem sido a panagem, como vem do antecedente e como é costume, temos oferta para quem fazer o respectivo consumo na nossa restauração, oferta de passeios de barco ao Castelo Almoró. No momento temos os restaurantes aderentes, são 5 restaurantes, em Tancos, um em Tancos, o Almoró, o Loreto em Vila Nova Barquinha, o Ribeirinho também em Vila Nova Barquinha, o Stop na Atalaia, e por último também o Trindade em Vila Nova Barquinha. São os 5 restaurantes que se comprometem em parceria com isso e Vila Nova Barquinha, de facto, a manter esta tradição, a elevar a dedicação dos nossos pescadores que ainda continuam no nosso rio a pescar, e também, de facto, a ofertar a vários milhares de visitantes que transformam este evento, de facto, numa refeita gastronómica da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar promove nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, pelas 20 horas, o Sarau Cultural e Etnográfico Histórias de Candeias às Avessas, onde irá dar expressão a estas e outras histórias passadas de boca em boca, de geração em geração, ou ouvidas na primeira pessoa. Histórias de Candeias às Avessas é o pretexto ideal para escutar os mais velhos e ouvir as suas histórias vividas à luz das candeias, num tempo em que a energia elétrica era uma utopia. Revisitar memórias antigas através dos candeeiros de azeite ou de petróleo, que estavam presentes nas famílias com algum desafogo económico, ou através das candeias de azeite candelárias ou lucernas nos lares mais pobres, ajuda a perceber o porquê do azeite ser sinónimo de luz e proteção. Nesta iniciativa, os participantes são convidados a trazer a sua candeia de azeite, lamparina, lampião ou candeeiro, a petróleo, e acompanhar a organização nesta viagem ao passado.
Rádio Air, informação.
Nesta segunda-feira, 4 de fevereiro, vai realizar-se na Sertã mais uma edição do Ecomercado. A iniciativa decorre entre as 9 e as 17 horas no Mercado Municipal e realiza-se mensalmente no primeiro domingo de cada mês. possibilitando a aquisição de produtos endógenos diretamente do produtor, produtos regionais, artesanato, assim como artigos em segunda mão. O ecomercado proporciona a aquisição de produtos endógenos e, simultaneamente, fomenta a economia circular através da comercialização de artigos em segunda mão, prolongando-lhes o tempo de vida e reduzindo a produção de resíduos. As diversas edições desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Sertã, têm como objetivo dinamizar a economia local e o espaço do mercado municipal, reaproximando os consumidores dos mercados que ali se realizam.
Rádio Web, informação.
O Complexo Cultural da Levada em Tomar vai receber de 23 a 25 de fevereiro a edição de 2024 do Tomar Game Festival. A iniciativa promete não desiludir os fãs de videojogos e tecnologias que podem esperar 3 dias repletos de torneios de esportes, cosplay, realidade virtual, área de exposição, retro gaming e muito mais. Também será apresentado o jogo Tuga Titans, já intitulado de Pokémon português, com mais de 150 monstrinhos inspirados na cultura, fauna, flora, gastronomia e mitologia de Portugal, que foi desenvolvido por 4 jovens de Santarém. O evento deste ano foi planeado para agradar a visitantes de todas as idades e interesses dentro da cultura gaming. Terá o dobro das sessões de jogo da edição passada, com mais de 20 torneios de esportes. Os jogadores poderão competir em títulos como Mortal Kombat 1, IAFC 24, Street Fighter 6, Tekken 8 e muitos outros. Para quem sonha em trabalhar com desenvolvimento de videojogos, a Game Escola irá ministrar diversos workshops de programação de jogos 2D e 3D e artes digitais como modelação 3D, animação 2D e 3D. Os 2 primeiros lotes de bilhetes para o Tomar Game Festival já esgotaram e o 3º lote está disponível exclusivamente online a partir de 5,90€. Até à data, mais de 70% dos bilhetes para sábado 24 de fevereiro já haviam sido vendidos. Há opções de bilhetes família e grupo e VIP com descontos e benefícios.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje em antena, Eunice Lopes.
Como notas do dia de hoje, gostaria de abordar a utilidade dos KPI na gestão das organizações e, sobretudo, com foco nas empresas turísticas. Portanto, KPI é uma sigla utilizada em inglês, mas que na verdade em português significa indicador-chave de desempenho. Portanto, são medidas quantitativas que permitem avaliar o desempenho de uma empresa ou de uma organização. No fundo, são métricas utilizadas para, de facto, acompanhar e monitorizar o progresso de uma determinada organização e, no fundo, assinalar áreas que apresentem fragilidades e que necessitem de melhorar. Por isso, pode dizer-se que os KPIs são essenciais para a gestão de qualquer organização. Para definir estes indicadores, existem algumas regras que passam por, de facto, considerar-se os objetivos e metas da organização, inclusive refletir sobre os resultados que se pretendem alcançar. Utilizar indicadores mensuráveis é, portanto, uma boa prática para a recolha e análise de dados. Neste sentido, existem tipologias de KPIs, como, por exemplo, os relacionados com os financeiros, com os recursos humanos, com os ambientais, com os sociais, os económicos, etc. Estes tipos de indicadores-chave de desempenho servem precisamente para medir o desempenho de cada uma destas áreas. Em suma, esta reflexão centra-se de facto no benefício que uma organização poderá obter através da utilização de KPIs ou indicadores-chave de desempenho, que podem ser quantitativos e por isso apresentados numericamente, mas também podem ser prospectivos, os que conseguem prever o resultado de um processo, também históricos, que por exemplo refletem o sucesso ou fracasso de um processo já ocorrido, ainda podem ser KPIs práticos, que são usados para comparar com outros processos na organização, também efetivos, e são assim designados os indicadores que iniciam mudanças, e os financeiros que são utilizados para medir a eficiência da organização. Portanto, fica esta reflexão e dica para as organizações poderem utilizar KPIs para a monitorização e progresso dessa organização, que podem ser aplicados na prática a todas as áreas de atuação do setor empresarial e organizacional.
É tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.